meu nome é Marina Pinho e seja muito bem-vindo ao De Candidato a Contrato, um podcast onde partilhamos dicas e experiências sobre como navegar o mercado de trabalho à luz do contexto português. Hoje tenho o prazer de ter comigo Cristina Moura Rebelo, Head of IT Governance, Architecture and Projects na Altice Portugal, onde se encontra desde 2002, quando ainda se chamava Portugal Telecom. É pós-graduada em Gestão de Telecomunicações e IT pela Universidade Católica e coach certificada. Iniciou a sua carreira como consultora na Hay em 1992, onde ajudava empresas a adotarem metodologias de trabalho modernas, tendo começado aqui o seu percurso na área da transformação digital. Já no Grupo Altice, colaborou na implementação da sua rede interna, na definição da solução de e-mail e no desenvolvimento de diversas outras soluções do grupo. Desde 2021, que se dedica também à gestão de projeto, na vertente do programa de transformação da Altice em Portugal. Paralelamente, ajudou a lançar a certificação de Agile Leadership em Portugal, em parceria com a Apogep, coorganizou a primeira conferência DevOps Days no nosso país e tem ainda atuado como speaker nas áreas da liderança, práticas da Agile e produtividade pessoal. Já teve um blog que trocou por artigos que gosta de partilhar no LinkedIn e é autora de um livro de poemas chamado O Meu Livro Vermelho de Poemas e Outros Textos. No episódio de hoje, iremos falar um pouco do seu percurso profissional e explorar as suas dicas para que possamos ser mais produtivos. Cristina, muito obrigada, desde mais, por estar aqui então presente, ter aceito aqui então este nosso convite para partilhar um bocadinho da sua história connosco. Portanto, começando aqui já pela primeira questão, como acabamos de ver, a Cristina tem sempre imensas atividades a decorrer, portanto, desde gerir projetos e pessoas na Altice, dar diversas masterclasses sobre temas como a produtividade, liderança, gestão de tempo, ser coach, escrever livros e artigos, participar em palestras, como aquela que deu aqui também em março na Deland, que já agora vai estar disponível também no nosso YouTube e é sobre transformação digital, e participar em podcast. com tanta coisa a acontecer, ao mesmo tempo fiquei curiosa para saber como é que é uma semana típica na sua vida.
Marina, para começar, muito obrigada, estou super entusiasmada de estar aqui e penso que nos vamos divertir muito durante agora este e espero também que toda a gente que depois vai ouvir e ver este podcast possa também divertir-se e ao mesmo tempo também levar dicas práticas para a sua vida, que no fim do dia também é isso que nós queremos, é ajudar pessoas. Muitas vezes as pessoas perguntam-me como é que tu consegues fazer isso tudo, como é que tu consegues? Por duas razões. Consigo porque, primeiro, acredito muito naquilo que faço. E eu só faço coisas em que acredito mesmo. E, portanto, eu digo que não a muita coisa. E nós temos, principalmente nós, portugueses, temos que aprender mais a dizer que não. Não é dizer não por dizer não, mas temos que aprender mais a dizer que não a certos convites e coisas que nos roubam o tempo. Até ao scroll nas redes sociais, nós temos que aprender a dizer que não. E a outra coisa é, com muita disciplina e de uma forma muito aguerrida, a gestão da minha agenda e do meu tempo disponível. Por isso também eu posso dar algumas dicas em termos de produtividade e de gestão de tempo, porque precisamente eu faço isso todos os dias na minha vida. A minha semana é, eu penso que em muitas coisas é idêntica à semana de tanta pessoa que trabalha, digamos, das 9 às 6, embora o meu trabalho não seja das 9 às 6, normalmente é das 9 às 9, mas pronto, vamos deixar isso de lado. Quando eu não estou a trabalhar para o patrão, não é? Quando não estou a trabalhar para a Altice, eu tenho uma série de facto de projetos pessoais e vou, não é preciso nós dedicarmos muito tempo todos os dias a esses projetos. É preciso dedicarmos um bocadinho. Às vezes basta 5 minutinhos, 10 minutinhos para olharmos como é que está uma coisa. Escrevemos, por exemplo, no caso de escrever poemas, eu não posso, não me sento à frente de uma folha em branco ou de um computador à espera que venha a inspiração. Quando ela vem, eu escrevo. Quando não vem, não vem. Está tudo bem, tudo certo. Não sinto a pressão de fazer isso. Tenho um outro livro pronto a ser publicado. Porquê é que eu não publico? Porque mesmo que ele fosse editado agora, eu sei que não iria ter tempo para o promover como deve ser. Então tenho que fazer boas escolhas e todos nós temos que fazer boas escolhas. Se já sabemos que temos um projeto profissional que é muito exigente, então os nossos projetos pessoais vão ter que ser um bocadinho menos exigentes, até para poder dar tempo para os amigos, para a família e para tudo aquilo que nós também queremos fazer. Não podemos ficar atolados em coisas. A lógica é a mesma do rio. Um rio tem duas margens e nós também temos que ter duas margens. Temos que ter a margem do tempo para o caso alguma coisa correr mal, para os imprevistos que acontecem, etc. E também temos que ter a margem financeira exatamente pela mesma razão. Alguma coisa pode não correr como nós queremos, nós precisamos ter margem aí. E precisamos de ter este sustento para que a água, para que o rio possa correr livremente. É a lógica.
Portanto, aqui acompanhar, portanto, aquilo que lhe dá o sustento, não é como depois aquilo que é, se calhar, mais a paixão, aquilo que leva a acordar todos os dias e a continuar.
Eu também tenho muita sorte, porque eu sou apaixonadíssima por aquilo que faço. Sempre fui, desde os tempos da Ernst & Young, hoje UI, até agora aos tempos da transformação digital. Aliás, de facto, nós já fazíamos digital, só que não lhe chamávamos, muitas das vezes não lhe chamávamos digital e não chamávamos de certeza transformação. Isso também é algo que eu falei ali na palestra hoje, na Dallan Talk. Mas, de facto, nós, quando somos apaixonados por aquilo que fazemos, somos muito mais felizes. E quando somos muito mais felizes, somos muito mais produtivos. É bom também os patrões entenderem isso, porque pessoas produtivas são, na maior parte das vezes, se nós formos procurar, são produtivos porque são felizes naquilo que fazem, são apaixonados por aquilo que fazem. Aquela ideia de ama o que fazem, não precisarás de trabalhar nem um dia na tua vida, não é bem verdade, porque há dias que nós queremos é ficar na cama e não queremos mais nada e levantamos porque tem que ser. Mas, na verdade, o simples facto de nós sabermos que estamos a fazer alguma coisa para tornar o mundo melhor, que é uma área que nós gostamos, que somos apaixonados por ela, torna-nos logo à partida muito mais produtivos que o resto das pessoas, sem dúvida nenhuma.
Ok, muito bem. E a Cristina falou agora, ao falar aqui também do seu livro, portanto, que não se senta e a inspiração surge. Portanto, como é que, já agora, como é que surgiu este livro? Foi, ao longo da sua vida, momentos em que sentiu que tinha que pôr no papel e depois no final viu que, pronto, olha, se calhar faz sentido partilhar com o resto do mundo. Como é que surgiu agora, já agora, esse processo?
Foi um bocadinho assim, eu sempre escrevi. Sempre escrevi, ao princípio eu achava que não prestava para nada e escrevia, deitava fora e por aí fora. Mas eu tenho um amigo muito chegado que, de facto, é um poeta, é mais do que um poeta, ele é um pensador, é um filósofo a sério. Ele tem uma série de pensamentos escritos, tem poemas publicados, etc. E ele sempre me tem desafiado a escrever e a partilhar mais com o mundo aquilo que muitas das vezes eu deixava ficar nos meus papéis, nos meus cadernos, pronto. Que eu ando sempre com um caderno, ando sempre com alguma coisa para poder tomar nota, para o caso da inspiração vir. E às vezes não é só inspiração de poemas, vem a inspiração sobre tenho que fazer isto naquele projeto, vou experimentar aquela coisa, deixa-me tomar nota, que é para quando. E isso também ajuda muito a produtividade, porque largamos a nossa cabeça já para ir pensar noutras coisas, porque as notas principais estão tomadas e podemos dedicar-nos ao que estamos a dedicar na altura. E por causa da influência dele, e aliás ele é a pessoa que escreve o prefácio deste meu primeiro livro, Manuel Adriano Rodrigues, ele, por causa de toda esta influência que ele teve, eu acabei por decidir então lançar o meu primeiro livro. E a verdade é que agora tenho outro, pronto, já pronto para olhar e ser editado.
No forno, não é?
É isso mesmo.
E também lhe deu aqui uma certa dose de coragem, não é? Porque também não é fácil, muitas vezes, deixarmos a posição de vulnerabilidade, que é deixar aquele texto ser só nosso e depois partilhá-lo e ficar sujeito à crítica, não é? E aos pensamentos das outras pessoas também.
É verdade. Toca aí num ponto muito, muito adequado e muito pertinente, que é, muitas das vezes, os nossos textos, de facto, são escritos para nós. E agora, partilharmos com o mundo e partilharmos as nossas ideias, partilharmos muitas vezes a nossa intimidade com o mundo, é preciso, de facto, ter coragem. Mas depois o feedback é bom e, portanto, dá-nos vontade de continuar.
Dá-nos mais motivação, não é?
E outra coisa, se os líderes puserem um bocadinho dessa coragem e dessa vulnerabilidade ao serviço da sua liderança e das suas equipas, também vão ver a melhoria que é em termos das pessoas que têm, em termos da gestão da própria equipa, porque vulnerabilidade é realmente uma arma poderosa e é um superpoder. ao contrário daquilo que muitos pensam.
Ok, muito bem. Portanto, atualmente, como nós sabemos, portanto, a área aqui das TI, das telecomunicações, são muito procuradas, não é? Existem muitas pessoas a formarem-se, muita procura do mercado. Portanto, é aqui uma área quente, digamos assim, do mercado atualmente. Mas creio que se calhar na altura em que começou, especialmente sendo mulher, acredito que não fosse assim tanto. Portanto, fiquei curiosa também em saber o que é que levou a ter interesse nestas áreas.
Eu nem sei explicar. Eu acho que a sorte que eu tive foi os meus pais terem-me comprado um Spectrum. Na altura havia os Commodores, a malta dos Commodores e a malta dos Spectrums. Com o Spectrum vinha um manual de BASIC. E eu gostei daquilo. E gostei tanto daquilo que comecei a experimentar. E então havia pessoas que jogavam os jogos e eu construía os meus. Pois já não tinha paciência para jogar, porque já os tinha construído e sabia como é que funcionavam.
A parte mais divertida era construir, não é?
De facto, construir. Pronto, do básico comecei a passar para linguagens um bocadinho mais, porque o básico é mesmo básico, não é? Comecei a passar para linguagens um pouco mais evoluídas e, de facto, acabei por ficar. Toda a minha licenciatura, pós-graduação, certificações, é tudo em gestão. Mas eu sempre, de facto, sempre estive nas TIs e sou apaixonada pelo mundo das TIs. E talvez pelo facto de ter licenciatura em gestão e ter conhecimento em gestão, eu acredito que faço bem a ligação da linguagem do tecnicês para a linguagem do negócio. E, portanto, ajudo muito, às vezes, a fazer traduções entre aquilo que se passa numa área e aquilo que se passa na outra. E por isso achei que, de facto, poderia dar o meu contributo na gestão de projetos. Sempre fui apaixonada por gestão de projetos, sempre achei, e por metodologias também, sempre achei que ter a metodologia certa para o projeto certo ajuda mais do que, é como o código postal, é meio caminho andado para podermos ter uma gestão efetiva de recursos, sejam eles de pessoas, sejam eles materiais, financeiros, etc. E, portanto, para mim era a decisão óbvia, fazer gestão de projetos, fazer consultoria, também estive lá vários anos, para poder ajudar as organizações a fazerem melhor a gestão dos seus recursos e poderem também fazer a construção daquilo que necessitavam, que seria o objetivo desses projetos.
E agora tocou aí na questão das metodologias, portanto, que sempre esteve ligada aqui à parte, a essa parte. Em abril de 2020, portanto, um bocadinho depois, pouco tempo depois da pandemia ter iniciado, a Cristina publicou um artigo, no seu LinkedIn, onde partilhou não só as dificuldades que estava a sentir, na gestão da sua equipa, devido à mudança toda que estava a ocorrer, mas também na gestão das tarefas em casa. Uma das suas soluções para este último problema passou por criar um quadro de Kanban no seu frigorífico. Para organizar melhor aqui as tarefas de toda a gente lá em casa, portanto, a vida conjugal e também dos seus pais, creio, dos seus filhos. Portanto, para quem não sabe o que é um Kanban, pode explicar e já agora também dizer se resultou depois a longo prazo essa técnica?
Resulta quando as pessoas sabem o que é que têm que fazer e fazem. E fazem, às vezes, pronto, pessoas mais jovens da nossa casa tentam empurrar as suas tarefas para outro alguém fazer, mas tirando isso, de facto, resulta muito bem e é fácil nós entendermos que quando estamos todos em casa e precisamos da ajuda de todos e as coisas não funcionam como funcionavam antes, nós precisamos da ajuda de todos. Então, todos nós temos que dar um bocadinho para que as coisas corram bem. Um quadro Kanban é do mais fácil que existe e é aplicável a qualquer coisa e a qualquer tipo de tarefa que nós tenhamos que fazer. Kanban é uma das metodologias ágeis mais utilizadas, muitas das vezes até equipas de operações, por exemplo, o que usam é precisamente o método Kanban. Porquê? Porque operações estão continuamente a elaborar, não é? E, portanto, não há aquela ideia de entregas como num projeto e, portanto, é fácil nós termos uma lista prioritizada de tarefas e a primeira pessoa a ficar liberta vai lá buscar uma tarefa e vai fazer. No caso da nossa família não era bem assim, até porque nós tínhamos um miúdo pequenino e, portanto, agora já não é tão pequenino assim, e, portanto, havia algumas coisas que ele não podia fazer e as tarefas estavam definidas à partida. Mas nós sabíamos que estas são as tarefas para fazer, portanto, é a primeira coluna, não é? Tudo. A segunda coluna é o que nós movemos quando elas começam a ser feitas, e a terceira coluna é já está feito, dá-no, não é? Pelo meio, pode ter validações, pode ter aprovações, pode ter o que nós quisermos, mas o básico do Kanban é este. Três colunas simples, ou está para fazer, ou está a ser feito, ou já está feito. Pronto, é evidente que quando eu vou fazer a cama, não me mexo a dizer que já vou fazer e depois que já está feito, não é? Passo imediatamente. Mas, por exemplo, se nós fazíamos compras online, uma coisa assim, para alguém saber que já alguém estava a preocupar-se com isso, era importante colocar em progress, não é? E, portanto, saberíamos que estava a ser feito. Isso ajudou muito e, ao mesmo tempo, ajudou muito. O Agile ajuda muito numa coisa, visibilidade. E toda a gente pode ver o que é que há para fazer, o que é que está a ser feito, etc, etc. E, nesse sentido, ajuda muito também a... Se nós colocarmos as tarefas todas ali, é claro que eu não ia pôr as tarefas do meu trabalho ali, mas as tarefas que são partilhadas, se eu as puder colocar ali... Toda a gente sabe o que é que há para fazer e toda a gente sabe o que ainda não foi feito, quem é que ainda não fez o seu trabalho neste caso também. E, portanto, é fácil de mitigar a falta de alguma coisa ou de resolver alguma coisa. E foi uma das formas de manter a sanidade mental durante os lockdowns sucessivos que nós tivemos. Do que ter alguém a gritar com eles, a dizer, vai-te fazer aquela. Sim, é mais divertido, sem dúvida nenhuma.
E a questão da visibilidade que falou, eu concordo, porque eu já usava o Kanban sem saber o que era o Kanban quando andava na faculdade, porque muitas vezes havia, às vezes até o sentimento de parecer que temos muito mais para fazer do que aquilo que temos efetivamente para fazer, ou não termos essa noção do todo. E o Kanban, eu fazia isso mesmo com post-its num armário, que era realmente para ter a noção do meu progresso dentro daquilo que eu tinha para fazer, e às vezes até me acalmar um bocadinho. Não, calma, isto está a andar, não está tão mal como eu, como aqui na cabeça parece estar. Portanto, acho que aí se calhar até muita gente já usa sem saber, sem lhe dar um nome. Pronto, mas realmente acho que é aqui uma metodologia que ajuda, principalmente nessa questão da visibilidade.
E vou confessar uma coisa, tenho saudades dos post-its na parede. Nós passámos a ter tudo digitalizado e usamos Jira, ou usamos DevOps, ou usamos Trello, que continua a ser o meu favorito. Usamos qualquer coisa, mas eu tenho saudades dos post-its na parede, exceto quando começavam a perder a cola e depois já não sabíamos. Pronto.
Tinha que ser de boa qualidade.
Mas, de facto, tenho saudades de ver os post-its na parede, porque mesmo sem querer, não é? Não é preciso uma ação intencional. Deixa-me ir lá ver ao bordo onde é que está. O simples passar por ali já dá para ver como é que as coisas estão, e isso ajuda muito.
E a satisfação de mudarmos o post-it de sítio, não é?
Nós fomos construídos para fazer as coisas bem. Nós temos dentro de nós uma série de... Eu falo isso nas minhas masterclasses. Nós temos dentro de nós uma farmácia autêntica, uma série de hormonas que nos ajudam a sentir bem quando fazemos a coisa certa. E uma delas é acabar tarefas. Acabar tarefas liberta uma substância chamada dopamina que existe no nosso organismo e que nos faz sentir bem. Então... Queremos nos sentir bem, estamos a sentir um bocadinho depressivos. Sim, o sol, a corrida, o ar livre, isso tudo ajuda muito. Mas acabar tarefas, ui.
Por isso é que as to-do lists são tão famosas, não é?
Exatamente, exatamente. Posso só dizer alguma coisa? Talvez nos estejamos a afastar um bocadinho do tema, mas é uma coisa importante até para os dias que correm. Todos nós começamos o dia com uma to-do list e acabamos com outra coisa qualquer que não é nada daquilo. E olhamos para a nossa to-do list e dizemos, é pá, não fiz nada daquilo que planeei. No entanto, nós fizemos outras coisas. Mas se nós não escrevermos na to-do list, dá-nos sempre a sensação de que não fiz nada, não fui produtivo, não contribuí, o que não é verdade. Então... A minha sugestão, se nós queremos ir para casa a sentir-nos bem, até para bem daqueles de quem nós gostamos e com quem vamos ter, a minha sugestão é a seguinte, eu faço isso muitas e muitas vezes, só não faço quando não tenho oportunidade mesmo, escrever na to-do list ou no backlog pessoal, onde tivermos as nossas tarefas, aquilo que fizemos e que não estava planeado, só para arriscar a seguir.
Eu faço isso.
Arriscar a seguir. Porque lá está, a descarga de dopamina é importante e no caminho para casa nós vamos a sentir-nos cada vez melhor. Parece um contrassenso, mas é verdade. Experimentem, experimentem. E vão ver, depois contem.
Eu confirmo, porque eu realmente também faço isso. Às vezes até para ter a noção, realmente ou não, eu fiz coisas. Não foi aquilo que eu tinha inicialmente pensado que ia fazer, mas não estive quieta. É verdade. E às vezes há tarefas que até nos levam mais tempo que o que tínhamos planeado. Pronto, e logo daí já nos estraga o esquema um bocadinho. Cristina, portanto, já tem aqui realmente bastante experiência na gestão de equipas e também, pelo que eu percebi até naquele texto que acabamos de falar, de equipas deslocadas geograficamente. E então gostava também de saber para si quais é que são os maiores desafios que teve que ultrapassar até agora pelo facto de não estar fisicamente com todos os elementos da sua equipa.
Durante a pandemia, de facto, houve muitos desafios até de saúde mental das pessoas. Este lockdown, para alguns foi interessante, foi engraçado, para muitos não foi, para a maioria não foi. Não foi ou porque tinha miúdos em casa e que tinha que dar apoio ao mesmo tempo que tinha que trabalhar. O meu caso foi um desses, não é? Eu tinha dois miúdos em casa e tinha que lhes dar apoio enquanto trabalhava. Ou pessoas que vivem sozinhas e que vivem em espaços diminutos e que nunca foram pensados para ser escritório ao mesmo tempo que eram casa e assim sucessivamente. Portanto, logo começou por ter que, na verdade, investigar e andei à procura, ver as melhores práticas para poder ajudar a minha equipa a ultrapassar essas dificuldades do lockdown e da saúde mental, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também posso dizer que, como nós já tínhamos a equipa deslocalizada, quando de um dia para o outro foi preciso dizer vai toda a gente para casa e vamos todos usar, no nosso caso é Teams, ou vamos usar outra coisa qualquer para nos comunicarmos, para nós era perfeitamente normal, porque já fazíamos isso há imenso tempo, precisamente pelas equipas deslocalizadas. Nós estamos deslocalizados, mas o nosso horário de trabalho é de Portugal. Portanto, estamos todos no mesmo horário. Quando assim não é, ainda é mais difícil. Mas uma das coisas que eu tentei sempre ajudar as pessoas a entender, a partir do momento em que estamos deslocalizados e estamos no Teams, não vou dizer 24 sobre 7, mas muitas horas, quer dizer que lá para as pessoas estarem ali não quer dizer que estejam disponíveis. E, portanto, uma coisa que nós fazemos muito naturalmente no escritório e eu sempre advoguei, não mandes mails, não ligues às pessoas. Se tens alguma coisa para tratar com o colega, levanta-te, se estivermos colocalizados, não é? Levanta-te, vai ter com ele ou com ela e resolve o tema. E resolvam ali cara a cara. E depois, no fim, podem mandar um e-mail para toda a gente, para ficar registado, está claro. Mas não andam a trocar galhardetes, não é? Por e-mail, ah, eu já mandei um e-mail, está resolvido. Nada disso, não se pode fazer isso. Agora, no Teams é diferente. Eu não posso simplesmente estar a pingar as pessoas de minuto a minuto, ou elas não podem estar, agora vem este, agora vem aquele, agora vem aquele, e eu não consigo fazer o meu trabalho, não pode ser. Portanto, nós tivemos também que começar a encontrar formas de fazer trabalho assíncrono, de forma a que as pessoas pudessem ter também a sua produtividade e pudessem também trabalhar. Portanto, combinar horas para falar, às vezes abrir, vamos abrir uma sala às 6 horas, quem tiver dúvidas, quem tiver temas, vai para lá e fala lá. E se for preciso, abrem-se mais salas, não é? Abrem-se grupos e as pessoas falam em grupos, mas até lá, por favor, aguenta que é para podermos fazer o nosso trabalho em paz. Coisas como estas, tão simples, são o suficiente para as pessoas poderem estar focadas quando têm que estar focadas e depois então poderem responder a dúvidas. E tudo isso porque é mesmo necessário nós pedirmos ajuda e ajudarmos uns aos outros. Não tem que ser de 5 a 5 minutos.
Portanto, a comunicação acaba por ser aqui o elemento que foi necessário ser mais trabalhado, não é? E continua a ser o mais importante.
Sim, sim, sim. Acima da saúde mental e tudo isso, veio a parte da comunicação e como efetuá-la. Escolher qual é que é o canal, em que alturas é que vamos fazer isso, etc, etc. E uma das coisas que nós falámos muito, já fazíamos presencialmente, já discutíamos muito isso, era termos, quando estávamos todos juntos, termos um esquema tipo chimarrão, não é? Quando podem vir falar comigo, eu estou verde, quando não, então quando estou concentrada, então passa vermelho, porque quando estamos em políticas de porta aberta, ou estamos em open space, que é o natural, ou uma coisa qualquer, lá por estarmos ali, também não quer dizer que estejamos disponíveis. Pode ser um código, quando tenho fones é porque estou fechada para o mundo, quando não tenho fones, então podem vir falar comigo à vontade, até porque nós sabemos. De certeza que muitas pessoas que nos vão ouvir são programadores. Nós sabemos, quando as pessoas estão concentradas a fazerem o seu código, o simples facto de levantar a cabeça e dizer agora não, falamos depois, já incomodou, já interrompeu, já rompeu a linha de raciocínio e já é mais complicado voltar atrás, onde é que eu ia, o que é que eu queria fazer, etc. E, portanto, para que isso não aconteça, então também é preciso um código. No Teams também se pode fazer um código, existe um estado de do not disturb. Então vamos fazer isso e vamos usar isso quando necessário, porque, pronto, para as pessoas estarem lá não quer dizer que estejam sempre disponíveis para os outros.
Exato, e evitar interromper o flow da pessoa, não é que é isso. Exato, e quando estamos presencialmente, há as tais pistas não é, sociais, nós conseguimos ver que a pessoa lá está com fones, ou está concentrada, ou está até a resolver um problema com outra pessoa, ao telefone, alguma coisa, não é? E estando no Teams, infelizmente não podemos ter essa percepção. E depois pode gerar até muito stress à pessoa que está do lado de lá, não é? Quer atender e quer ajudar toda a gente e depois é impossível. Ok. A Cristina também mencionou que, ou melhor, a confiança, como sabemos também, numa equipa é um dos fatores que mais impacto tem no seu funcionamento. Como é que a Cristina também fomenta este sentido de segurança psicológica nas suas equipas?
O primeiro sítio onde, ou a primeira pessoa que tem mesmo que fomentar a segurança psicológica é o líder, não há dúvida nenhuma. E o líder aí tem mesmo que liderar, por exemplo. Ou seja, tem que fazer perceber às pessoas que elas podem falar sem terem represálias, nem naquele momento, nem depois. Porque muitas das vezes, na altura, as pessoas ouvem, mas depois ficam a remoer aquilo e quando podem... Não pode ser. As pessoas têm que ser livres de dizer aquilo que pensam e expressar as suas ideias. E a outra coisa é, os líderes têm que segurar pessoas que não são assim na equipa e têm que as fazer entender também que toda a gente tem direito à sua voz, toda a gente tem direito à sua opinião, toda a gente tem direito e deve colocar a sua opinião em cima da mesa, porque quanto mais, e quem me conhece sabe, eu sou toda a favor de diversidade, mais do que diversidade, inclusão, porque diversidade é dizer, ok, tu és diferente, fica aí, estás aqui, estás bonitinho, agora deixa de estar aqui que nós estamos aqui a discutir assuntos de adultos, de crescidos. Isso é diversidade, a pessoa está lá, mas não quer dizer que esteja envolvida. Inclusão é trazê-la para a mesa, dar-lhe honra também, não é? Dar-lhe lugar para falar e quando a pessoa diz a sua opinião, não dizer, ah, sim, mas isso aqui não tem nada a ver. Não, não pode ser. Todas as opiniões são válidas, todas as opiniões têm que vir para cima da mesa e todas as opiniões são importantes de serem validadas e serem discutidas, porque só assim, primeiro, nós podemos ter a certeza que estamos a tomar as melhores decisões. E segundo, tendo a certeza que estamos de facto a trazer diversidade e inclusão, sabemos também que estamos a trazer as melhores soluções para, pelo menos, o mundo que está representado por esta diversidade que temos à mesa. Então aí sim podemos estar. Um dos problemas que temos neste momento no software. Agora já não tanto, a parte de reconhecimento de voz já está um bocadinho melhor, mas ao princípio, quando surgiu, o reconhecimento de voz não só tinha um problema com reconhecer sotaques diferentes, como tinha um problema em reconhecer voz de mulheres. Porquê? Por razões óbvias.
Quem é que o fez?
Exatamente.
Mas essa questão dos sotaques é muito interessante, porque nós, por exemplo, atualmente na televisão aqui em Portugal, se ligarmos a televisão, nunca vemos um sotaque que não seja de Lisboa, não é? Considerado o sotaque correto, o resto. Ou é sempre com uma conotação de gozo, de paródia, por norma nunca é como a pessoa sendo levada a sério. Ou pronto, eu sei que ultimamente tem havido um esforço nesse sentido, mas ainda não estamos no patamar ideal.
Pois não. Pois não, e agora, pronto, recentemente nós comemorámos o Dia da Mulher e também podemos dizer isso. E eu anseio pelo dia em que esse dia já não seja necessário, mas até lá nós temos que fazer alguma coisa. E não é apenas para dizer às mulheres parabéns pelo dia, feliz dia. Não, nós temos mesmo que continuar a levantar os temas que precisam de ser discutidos. Ainda não estão bem, temos que resolver isto. E nós aqui estamos de facto num jardim à beira-mar plantados. Quando vemos notícias de Afeganistão, Irão e outros países assim, piora um pouco.
Que em vez de evoluir, parece que estão a voltar atrás, não é? No tempo. Que conselhos é que daria também a quem está agora a entrar no mundo da área da gestão de equipas, está agora a começar a gerir a sua própria equipa? Que conselhos é que acha que poderiam ser interessantes para essas pessoas?
Vários. Primeiro, se forem mulheres. Hoje em dia, ao contrário de quando eu comecei, hoje em dia nós temos role models maravilhosos, que podemos, inclusivamente, que estão disponíveis para ajudar, para dar conselhos e tudo isso. Portanto, encontrem mentores, não apenas mulheres, encontrem mentores e mentoras que possam dar também o seu contributo. Alguém pode ser, se possível, dentro e fora da empresa, para terem também mais do que uma visão das coisas e de como é que se faz, porque, de facto, quando nós estamos a liderar equipas, meus queridos, nós precisamos de toda a ajuda e mais alguma que esteja disponível. Toda, toda. Porque muitas das vezes, até quando nós estamos a liderar equipas, instala-se aquilo que muitas vezes se fala hoje em dia, que é o síndrome do impostor, não é? Eu não sou capaz, o que é que eu estou aqui a fazer? Toda a gente sabe que eu não sou capaz e eu não sei o que é que estou a fazer. Hello, as outras pessoas também não sabem, não sabem mais do que tu. E quando nós começamos a ter esta noção que ninguém sabe muito bem, mas estamos aqui todos a tentar e a dar o nosso melhor, então aí já podemos construir alguma coisa juntos e já faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Mas não há nada como aprender com quem já passou por isso. E há muitas pessoas disponíveis no mercado de trabalho e não só. Há muitas pessoas disponíveis para apoiar, para dar conselhos, para dar ajuda. E, portanto, se puderem encontrar mentores que possam seguir, não apenas nas redes sociais, mas com quem possam mesmo contactar e possam fazer perguntas abertas e tudo isso, vale a pena. Uma outra coisa que também vale a pena é mostrarem a vossa vulnerabilidade à vossa equipa. Muitas das vezes as pessoas pensam, ah, agora sou líder da equipa, não posso dar parte fraca, não posso... Não, é exatamente o oposto. A tua equipa percebe quando tu estás a lutar com alguma coisa, então o que faz mais sentido é dizer, malta, eu não sei. E ter a coragem de dizer, eu não sei a resposta certa, bora descobrir juntos. Quantas vezes, e eu tenho muitos anos disto, quantas vezes eu já fiz isto? Eu não sei a resposta. E nós estamos a entrar num mundo completamente novo, quando começamos, por exemplo, a televisão, coisas assim do género, estamos a entrar num mundo completamente novo. Eu não sei a resposta para isto. E se fôssemos descobrir todos juntos? Vamos experimentar, vamos por aqui, vamos ver, fazer aqui um pouco, fazer aqui uma experiência, ver, falar com mais alguém que já tenha passado por isso. É muito importante dar o flanco à equipa. Não estou a falar de pessoas de fora, mas às pessoas que trabalham connosco no dia-a-dia, é fundamental.
Isso até acaba, pois, por ajudar também a fomentar a empatia, não é? Que acaba também por ser aqui algo muito importante numa equipa.
Muito importante, até para fomentar o espírito de equipa. Porque quando as pessoas veem, ok, todos nós temos que ajudar, todos nós somos chamados a ir a jogo, então, de facto, cria-se a empatia e cria-se um espírito de equipa e a equipa fica muito mais forte, às vezes como uma autêntica família, em que se protegem todos uns aos outros e isto aqui não há, por onde vai um, vão todos, acabou-se, não há mais discussão nenhuma. Por isso também é que hoje em dia se fala muito não apenas em liderança empática, mas também em liderança compassiva, em que a empatia tem aí um papel fundamental a desempenhar, que é as pessoas, de facto, têm que ser humanas. Acabou-se um chefe que diz, tu fazes isto e tu fazes aquilo, Não, ao contrário, nós precisamos de pessoas que nos inspirem, nós precisamos de pessoas que nos mostrem como é que nós podemos vir a ser? Como é que o mundo pode vir a ser por causa da nossa ação? É isso que nós precisamos. Então precisamos de pessoas que nos ouçam, que não nos julguem, que sejam humanas, como muitas vezes nós dizemos, não é? Aquela pessoa, realmente ele é um chefe muito humano. Porquê? Porque percebe as dúvidas, as circunstâncias que nós estamos a viver no dia-a-dia. E isso faz toda a diferença.
E um líder, para conseguir inspirar, também tem que ter alguma proximidade, não é? Se eu sentir que nunca vou conseguir chegar ali ou que está muito distante daquilo que eu me poderei tornar, acaba por não ter impacto na nossa produtividade, no nosso dia-a-dia, na nossa evolução até profissional, não é? Portanto, acaba uma coisa também por ajudar a outra.
Sem dúvida nenhuma, Marina, é mesmo isso. Muitas das vezes, quem começa a liderar equipas cai na tentação de ficar num pedestal lá porque eu agora estou a liderar e porque eu agora não me vou meter nisto. Não, é exatamente o oposto. Nós temos de estar lá no dia-a-dia, temos que arregaçar temos que arregaçar as mangas como o resto das pessoas e temos que fazer e temos que ir à luta. Aliás, temos que ser os primeiros a atirar-nos para a arena para limpar a porcaria, temos que ser os primeiros, temos que dar o exemplo e não estando próximos, Então não vamos fazer um bom trabalho. Se não vamos fazer um bom trabalho, as pessoas mais tarde ou mais cedo não vão querer estar na nossa equipa.
Sim, e como falou, não é? Se também não formos próximos, não vamos gerar a confiança nas pessoas, que também é outros fatores importantes. Portanto, tudo está ligado, não é? E tudo alimenta-se, umas coisas alimentam as outras.
Não há dúvida nenhuma. É isso mesmo.
Uhum. Ok, muito bem. Numa palestra também que deu em 2018 na DevOps Lisbon, a Cristina partilhou que nos inícios da sua carreira teve a oportunidade de trabalhar sob a alçada de uma mulher que inspirou no seu percurso. Hoje, sendo a Cristina uma mulher que também inspira tantas outras, quais é que são os conselhos que gostaria de ter recebido nessa altura enquanto mulher nas TI? Portanto, agora, a Cristina de agora, se pudesse dar assim alguns conselhos à Cristina de outrora, quais é que seriam?
Vou começar pela mulher que me inspirou. Eu muitas das vezes penso que hoje sou o que sou e que faço o que faço por causa de Maria Helena Ponteiro, que foi a minha primeira chefe na Ernst & Young. E ela dizia muitas vezes, Cristina, nós na consultoria temos mais poder do que aquilo que a Cristina pensa que tem. E é verdade, mas não é só na consultoria. Agora acabo por ver isso também em muitas outras situações. Mesmo os estagiários têm mais poder do que aquilo que pensam que têm, porque têm o poder de, com um bom trabalho, e muitas vezes até trabalho de investigação, poderem influenciar decisões que vão mudar, ou nem que seja um bocadinho, mas muitas das vezes podem mudar o rumo da empresa, podem mudar decisões comerciais, podem mudar uma série de decisões estratégicas que possam estar a ser tomadas, mas por causa daquela informação e por causa daquele trabalho que foi feito, poderão ser consideradas outras opções. Portanto, esta é a primeira, primeiro grande takeaway é este, é que nós muitas das vezes minorizamos o nosso trabalho e pensamos, não tem assim tanta importância. Se calhar tem. E se calhar nós é que nós não estamos a ver, porque estamos a começar numa área nova ou numa empresa nova e ainda não sabemos muito bem como é que funciona. Portanto, não caiamos nunca na tentação de achar que isto é só uma coisinha. Não é. Mesmo quem está a assentar tijolo, se conseguir ter a visão de que, na verdade, está, por exemplo, a ajudar a construir um hospital, a forma como vai fazer as coisas é completamente diferente. Portanto, isso é muito importante. Também é muito importante dar esse conselho. Era um dos conselhos que eu daria a mim própria, que há uns anos. É, quanto mais alargada for a visão de porquê que estás a fazer isso, hoje em dia temos o Simon Sinek e tudo isso que nos ajuda, mas eu na altura não tinha, não é? E portanto, quanto mais alargada for a visão do porquê que nós estamos a fazer isso, porquê que é importante tomar esta decisão, porquê que é importante ir por este caminho, então mais felizes nós vamos estar, porque temos um propósito e todos nós, queiramos ou não, procuramos um propósito na vida. Na nossa vida profissional, na nossa vida afetiva e assim sucessivamente. Portanto, quanto mais nós entendermos qual é o propósito que temos, e agora estamos a falar de contexto profissional, mais produtivos, mais felizes nós vamos ser.
Ok, obrigada também pelos conselhos para nós, que também ajudam. Então, e já agora também, colocando aqui a questão de outra forma, se pudesse voltar atrás na sua trajetória profissional, o que é que mudaria?
E não havia role models, praticamente não havia role models mulheres na altura nas TIs. E se vocês hoje acham que há poucas mulheres nas TIs, aquilo na altura era mesmo complicado. Era umas salas de reuniões com 20 pessoas, 30 pessoas, e se calhar ainda hoje nós vemos em algumas empresas, em algumas organizações isso acontecer. Agora, sermos a única mulher em toda essa sala e sermos nós a dirigir a reunião...
Devem-lhe ter pedido alguns cafés, não é? Ir buscar alguns cafezinhos, tratar assim de algumas coisas...
Oh, querida, vem trazer os cafés. Quem é que quer? Não, eu não venho trazer cafés, eu venho dirigir a reunião. Pois, dá para suarmos, ter suores frios, ficar com as mãos todas transpiradas, ter ali tremeliques, e às vezes mesmo duvidarmos de nós próprios e duvidarmos das nossas capacidades. Portanto, se calhar uma das coisas que eu diria a mim própria há 20 anos ou há 30 anos seria... Confia, tu és capaz, tu tens isto, you've got this, não é? Confia, vais ser capaz e vais andar para a frente.
Pois, porque para além disso, de estar numa área, não é, em que, no meio, digamos assim, que é tão masculino, que ainda hoje em dia acaba por ser, não é? Ainda por cima em cargos de gestão e de gestão de projetos e de equipas, para além disso, ainda ser mãe, ter dois filhos, não é? Continuar a evoluir profissionalmente e fazer todas as atividades extracurriculares, digamos assim, que a Cristina faz, não há de mesmo ter sido fácil. Eu acredito que deve ter havido alturas da sua vida em que realmente duvidou, não é? Se era possível e se conseguia continuar a evoluir face àquilo que tinha para resolver em mãos. Acredito que sim.
Sim, é verdade, é verdade. Também tenho que dizer que o meu marido é espetacular, é um homem fantástico, é meu parceiro em tudo. E, portanto, eu também tenho a possibilidade de fazer e de ter chegado até aqui também muito porque ele é quem é e faz o que faz e é fantástico o apoio que eu tenho dele, porque se assim não fosse também seria muito, muito complicado. Eu lembro-me, inclusivamente, o nosso filho mais novo, nós temos dois rapazes, o nosso filho mais novo tinha 2 anos, quando eu fui para o Brasil trabalhar durante 2 ou 3 semanas. Claro que eu ia lhe dizendo, olha, hoje é a mochila da ginástica e não sei o quê, não sei o quê. Mas ele aqui atou as pontas todas. É fabuloso. Portanto,
e não são todos os homens que assumiriam esse papel, não é?
Portanto, eu só tenho que o honrar e só tenho que dizer bem dele. É verdade, é mesmo isso. A outra coisa é, nós de vez em quando precisamos deixar alguma coisa para trás para perseguir outra. Não podemos sempre, sistematicamente, fazer isso. Às vezes, de facto, a família tem que ficar um bocadinho para trás porque nós estamos num projeto mais exigente. Mas não pode ser assim a vida toda e não pode ser assim o tempo todo, porque depois começa-se a ressentir e nós começamos a sentir isso. E, portanto, quando isso acontece, isto é quase uma mesa de mistura, não é? Nós vamos fazendo a equalização, levantamos aqui mais um bocadinho, mas depois percebemos que temos que trocar. Portanto, esse tipo de coisas têm que ser sempre muito bem calibradas, porque quando nós percebemos que alguma coisa não está a correr bem, rapidamente nós temos que ir à mesa e trocar as posições. Se não fazemos isso, vamos partir tudo.
É preciso estar atento, não é? Tanto a um lado como ao outro da vida.
É, exatamente.
Então, e o que é que ainda gostaria de fazer profissionalmente que ainda não consigo concretizar?
Deixa-me só dizer uma coisa, Marina. Muitas pessoas falam em work-life balance. Eu não acredito muito no balanço, porque, na verdade, nós somos uma pessoa inteira, não é? E se esta ideia de que nós fazendo o que nos apaixona, então não precisamos de trabalhar, eu não olho muitas das vezes para o trabalho como trabalho. O trabalho é mais uma coisa que eu faço e que me dá gozo e que me dá prazer. Se eu estou a trabalhar às 9 da manhã, se eu estou a trabalhar às 9 da noite, isso tem que ser uma decisão minha. E se eu estou a fazer outra coisa qualquer à hora do almoço ou então às 4 da tarde, tem que ser uma decisão minha. Eu estou a cumprir os meus objetivos em termos de trabalho ou não? Estou. Então, se faço isso ao sábado à noite ou se faço, em vez disso, aí com os amigos porque me apetece, porque simplesmente tenho uma vontade louca de fazer, nem que sejam umas linhas de código, embora eu agora já não programe, não é? Mas nem que seja isso. Em vez de ir sair à noite com os amigos, o que é que me vai impedir? Não vou. Podem-me achar louca, mas se é isso mesmo que me apetece fazer, então eu vou fazer. E portanto, não, eu não vejo tanto o work-life balance, o que eu vejo é, eu tenho uma vida na qual o trabalho se insere.
Uma integração entre o trabalho e a vida, não é?
É isso mesmo, é isso mesmo. Se integra, se insere, é mesmo isso. Tal e qual.
Então, e agora respondendo à minha questão?
Pois... É difícil de dizer, na verdade é um bocadinho em evolução na continuidade, não é? Estamos a fazer um trabalho muito grande de transformação digital na Altice. Eu quero ver isso, quero ver o bebê nascer, quero ver isso acontecer. O meu maior desejo neste momento é ver as pessoas não só a trabalhar com novas plataformas, a tratarem a cloud por tu, a estarem completamente à vontade nestas novas plataformas, mas também em novas formas, nestas novas formas de trabalhar, agile, sprints, etc., release management, release para aqui, release para ali, poder fazer deploys quando quisermos e assim sucessivamente. Este é o meu maior desejo. Neste momento é o meu maior desejo. Já disse que também tenho mais um livro, não vou parar de fazer palestras, não vou, e portanto, como digo, é um bocadinho de evolução na continuidade.
E falámos agora aqui esta questão da integração até do trabalho com a vida, não é? E muitas vezes nós sabemos que hoje em dia existe um grande volume de trabalho, até decorrente do trabalho remoto. Nós sentimos que realmente o trabalho agora estende-se sempre um bocadinho mais. E que existe também, muitas vezes, com as redes sociais, a partilha de uma vida idealizada por parte de muitas pessoas, que faz com que acabe por também existir uma grande pressão para as pessoas estarem constantemente a ser produtivas, ou todos os dias serem produtivas e conseguirem concretizar uma máximo de tarefas e também serem bem-sucedidas, e cada vez parece-me mais cedo, ou seja, cada vez as pessoas mais jovens quererem ser mais bem-sucedidas e se calhar não aguardarem o tempo que muitas vezes é necessário para se chegar lá. E muitas vezes lá está, vem, decorre das redes sociais e daquilo que é partilhado e do volume de trabalho. E eu gostava de saber se sente que isto pode ser um problema, se é algo que vê no dia-a-dia, se também tem esta percepção.
Tenho, mas sempre foi. E tenho, concordo inteiramente consigo, mas sempre foi, mesmo antes de existir redes sociais, já havia revistas e não sei o quê, e via-se que as pessoas tinham uma casa impecável e a família não sei o quê, e tinham, na altura então, antigamente, mesmo antigamente, no tempo das nossas avós, era um rebanho de filhos, a casa impecável, as pessoas impecáveis também, e como é que elas conseguem isto tudo? Uma pessoa normal não consegue fazer isto, e nós temos que ter essa consciência. Numa pessoa normal, há sempre alguma coisa que falha. E não estamos impecáveis o tempo todo. E não temos os filhos impecáveis o tempo todo. E hoje não dá tempo para dar banho a um deles. E não dá tempo para ter a casa arrumada. E está tudo bem. Está tudo bem. Porque o que é preciso é nós estarmos bem. E a nossa vida não é feita... Por um lado, a nossa vida não é feita de casas arrumadas e de filhos com os banhos dados, porque daqui a 30 anos não vai interessar nada se eles tomaram banho todos os dias ou se houve um dia num mês que não... Isso não vai interessar nada, acreditem. Quando eles têm um ano, parece que é a coisa mais importante do mundo. Quando eles têm 20, já não interessa nada. Não é que eu tenho filhos com 20 anos, mas um dia é ter, e de certeza vou chegar também a essa conclusão. Por outro lado, é... completamente irrisório nós estarmos a pedir pessoas acabadinhas de sair da faculdade ou currículos com 2 anos de experiência, ou pessoas com 20 anos, vá, ou 25 anos, e que já tenham 10 anos de experiência aqui e 5 anos de experiência. Não faz sentido, não faz sentido. E aquilo que me parece é que mais tarde ou mais cedo as empresas vão entender várias coisas. Primeiro, que nós cada vez temos menos jovens e, portanto, nós temos que... usar, mas aqui a palavra usar não me interpretem mal, não é de utilização para usar e deitar fora, é nós temos que valorizar os nossos jovens da melhor forma possível, mas também temos que valorizar os nossos cotas, não é? Porque são pessoas que tendo muita experiência, provavelmente não têm o conhecimento nestas novas tecnologias, nova forma de trabalhar, mas muitos deles, e eu tenho visto isso também em vários sítios, muitos deles têm vontade, não sabem, mas se alguém os ensinar, eles vão lá. Se calhar não vão 100%, mas vão 80%. E já é o suficiente para podermos utilizar estas pessoas que são super válidas na força de trabalho, não é? Para podermos trabalhar. E, mais uma vez, valorizar as mulheres. Nós precisamos de mulheres no IT. Se nós tivéssemos, não vou dizer 50%, mulheres e homens, não é? 50-50, mas ao menos tivéssemos 30, 35% de mulheres no IT, da força de trabalho que temos agora, pá, não tínhamos o problema e a escassez de talento que temos neste momento. Portanto, enquanto empresas, enquanto mercado de trabalho, nós temos que pensar assim. Enquanto pessoas que estamos no mercado de trabalho, essa pressão sempre existiu, sempre existirá. Não sei de onde vem, não sei explicá-la, mas ela sempre existiu. Então, o que nós temos que fazer é, pá, deixá-los. Eu vou viver a minha vida e a forma como eu quero viver. Se calhar até nem querer. Aos 20 anos nem sabemos muito bem como é que queremos viver. Mas até isso nós temos direito. Temos direito a não saber, temos direito a errar, temos direito a mudar de curso quantas vezes quisermos, temos direito a mudar de vida quantas vezes quisermos, temos direito a isso, a vida é nossa. Portanto, temos que poder fazer isso. E a única coisa que podemos fazer é tapar um bocadinho os ouvidos a essas vozes que dizem tens que fazer, tens que conseguir, tens que... tenho, ou talvez não. Porque no fim do dia, quando chegarmos todos aos 50 anos... isso vai interessar muito pouco.
Uhum. É, isso é um bom pensamento, ou seja, pensar, eu daqui a uns anos, será que vou realmente preocupar-me com isto? Quando já não tiver que trabalhar, é isto que me vai preocupar? É isto com que eu quero ficar no final da minha vida, não é? Às vezes é bom termos esse distanciamento também. Claro que ver e ser inspirado pelas outras pessoas e pelas histórias de sucesso, mas também ter um certo distanciamento e saber aquilo que devemos ou não aplicar a nós.
É exatamente, porque nem tudo o que funciona com os outros funciona connosco. E isso é muito importante nós conhecermos. E agora, também para líderes, o primeiro e mais importante exercício de liderança que nós podemos fazer é de autoconhecimento. Se nós nos conhecemos bem, inclusivamente sabemos onde é que são as nossas fragilidades. Ao saber as nossas fragilidades, podemos ou encontrar forma de as colmatar dentro de nós, ou com formação, uma coisa assim, ou rodear-nos das pessoas que vão colmatar essas necessidades, essas fragilidades. E isso é mesmo muito importante, para que as pessoas que trabalham connosco também se possam sentir seguras. E não sentir, olha, ele é fraco aqui, ele é fraco ali. Mas nós termos uma equipa que, de facto, como equipa, consegue atingir os objetivos. Não somos nós, como líderes, é a equipa toda. Mas este autoconhecimento de sabermos, eu sou forte aqui, sou capaz de fazer isto, sou capaz de inspirar pessoas, sou capaz de fazer, ótimo. Senão, há imensos líderes que têm dificuldade com isso e até têm dificuldade em falar publicamente. Está tudo bem, são ótimos líderes na mesma, são ótimas pessoas, levam as pessoas, mas não conseguem ter estes diálogos assim. Está tudo bem na mesma. O que é preciso é ter alguém a trabalhar que seja o seu braço direito e que colmate também estas vulnerabilidades.
Pois, não precisamos sempre saber fazer tudo ou de ser super-heróis, não é?
Exatamente.
Ok. Portanto, sabemos, há bocado falávamos aqui do Teams, portanto, e às vezes até das distrações que existem. E eu gostava também de saber a sua perspectiva sobre como é que acha que podemos ser verdadeiramente produtivos no meio de tantas distrações tecnológicas, quer sejam as chamadas, as videochamadas, os WhatsApps, os e-mails, como é que realmente podemos filtrar tudo isso para ser o mais produtivo possível.
Agora vamos falar da minha técnica favorita, que é o timeboxing, mas que não traz nada de novo, mas o timeboxing vem do Agile, e o Agile advém do Lean, e o Lean só pensa em eliminar desperdícios. Portanto, nós estamos a pensar numa técnica, vamos falar de uma técnica que tem no seu ADN a eliminação de desperdícios, o que logo começa bem, não é? E o timeboxing não tem nada que saber. Ora, nós temos um backlog, ou uma lista de tarefas, já prioritizada, vamos assumir. Quando olhamos para a nossa lista de tarefas, ela não nos diz quanto tempo cada tarefa leva a ser feita. E, aliás, a Marina também estava a dizer há pouco que, por vezes, acontece as coisas levarem mais tempo do que aquelas que nós temos pensado e, às vezes, até do que aquilo que temos disponível. Mas se nós olharmos para a nossa lista de tarefas e começarmos a transpor as tarefas prioritárias para a nossa agenda, então aí nós não só temos autonomia e a independência para podermos dizer, ok, esta tarefa leva 2 horas, eu tenho aqui esta slot, vou ocupá-la aqui. Ok, esta tarefa tem que ser feita antes daquele dia, mas só leva meia hora, portanto eu posso enfiá-la aqui num espacinho, e assim sucessivamente. Começamos logo a ter aquilo que também o Agile nos dá, e timeboxing traz Agile para as nossas vidas, para as nossas tarefas individuais, para tudo. Traz-nos visibilidade, que é aquilo também que já falámos hoje do quadro de Kanban. Traz-nos visibilidade. Quando nós olhamos para a nossa agenda, já vemos, especialmente, eu, por exemplo, uso muitas cores nas tarefas da agenda, e sei isto é deste projeto, isto é daquele projeto, isto é governance, isto é arquitetura, etc, etc. Então eu sei o que é que está a ocupar a minha agenda. E eu sei quando é que consigo ter trabalho a profundidade e de foco, e sei quando é que tenho que ter reuniões e assim sucessivamente. E quando olho para a minha agenda e vejo que está tudo completamente ocupado, sem me dar a tal margem que já falámos aqui hoje, então eu preciso prioritizar também aqui alguma coisa. Eu tenho que aprender a dizer que não. É a minha segunda técnica. Se calhar a primeira é dizer não e a segunda é o timebox, mas pronto. Segunda técnica favorita, dizer não. A maior parte dos CEOs e das pessoas famosas que nós conhecemos chegaram onde chegaram não foi por fazer muitas coisas, foi por dizer não a muitas coisas. Dizer não à maior parte das coisas. Portanto, nós também temos que aprender a fazer isso. Nós também temos que aprender a dizer que não. E aí entra também aquilo que estávamos a falar há bocadinho, que é o propósito. Quando eu sei qual é o meu propósito, então eu tenho que validar as coisas que me chegam para fazer de acordo com esse propósito. Isto está de acordo ou não? Isto é alguma coisa que eu quero fazer e que está dentro dos meus valores ou não? Claro que às vezes quando o chefe pede, é o que é, nem vale a pena estar a perguntar se está dentro do propósito ou não. O chefe pediu e nós vamos fazer, não é? Às vezes tem mesmo que ser assim. Há temas que são mesmo urgentes e que nós temos que os fazer. Mas, na generalidade, as tarefas que nos chegam, os pedidos que os colegas nos fazem, etc, etc., é importante nós podermos fazer essa validação e, de acordo com ela, fazer então a prioritização. E, muitas das vezes, podemos dizer que não. Um não de... Olha, eu não vou conseguir fazer isso, mas tu pedis à pessoa tal... é a pessoa certa para fazer isso, ou eu não consigo fazer isso esta semana porque estou ocupada com não sei o quê, mas segunda logo de manhã pego no teu pedido, e assim sucessivamente. Isso nós podemos fazer. E se dissermos não de uma forma assertiva, de uma forma clara e com alternativas, às vezes não há alternativas, é eu gostava muito que tu viesses comigo pescar. Olha, desculpa, mas eu odeio pescar e, portanto, isso não vai acontecer nunca. Nunca. Se tu queres mesmo estar comigo, por favor, arranja outra atividade que essa. Estou a dar um exemplo da minha vida, porque isto aplica-se profissionalmente e aplica-se na nossa vida pessoal também. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu sinto-me assoberbada com amigos, vamos tomar café, vamos beber, vamos tomar café, ou vamos comer, vamos almoçar, vamos ao cinema. Amigos, eu tenho um miúdo que joga futebol e tenho outro que não sei o quê e tenho que os apoiar e os meus pais e eu não consigo fazer isso tudo. Portanto, olha, e se nós tivéssemos aqui uma alternativa que é, por exemplo, juntamos-nos todos ao final do dia e vamos assim fazer uma happy hour ou uma coisa do género, se calhar já funciona para todos. Não há nada como propor alternativas, mas continuarmos fielmente, ferozmente a dizer que não. Ferozmente a dizer que não. E depois, então, quando já temos a lista prioritizada e podemos passar para a nossa agenda, então nós sabemos, agora eu vou, por exemplo, trabalhar nesta proposta, ou eu vou fazer esta apresentação, ou eu vou fazer este pedaço de código porque tenho mesmo que entregar para não sei quê. Então aí eu tenho que desligar as distrações, tenho que desligá-las todas. Tenho que desligar o e-mail do meu... Estou a trabalhar no PC, tenho que desligar o e-mail, tenho que desligar o chat, tenho que desligar tudo. Pôr o telemóvel longe ou desligá-lo ou uma coisa qualquer. E mais ainda, se estiverem outras pessoas no escritório, usar o tal esquema de... Ou tenho fones ou tenho uma coisa vermelha para toda a gente saber que eu não estou lá. E durante, imaginando que foi 2 horas... a time box que eu escolhi para esta tarefa, então durante 2 horas eu estou completamente focada naquela tarefa e não faço mais nada senão aquela tarefa. Mas quando chego ao fim e não há pessoal do design, porque o pixel ainda não está bem, isto ainda não está perfeito. Malta, não há nada mais perfeito do que nós termos alguma coisa para mostrar e para receber feedback. Isso é que é perfeito, é termos feedback para poder obter. Isso é que vale a pena. E depois, com o feedback, então nós agendamos outra time box em que podemos melhorar e podemos... Mas já com o feedback que recebemos, não vamos nós continuar a querer fazer. E outra coisa, o time boxing elimina procrastinação. E, meus queridos, a perfeição é uma maneira de procrastinarmos. Porque, epá, não me digam, estar 2 horas a trabalhar numa pontinha de um logo, se não é procrastinação, eu não sei o que é que é. Portanto, para obter feedback a primeira vez, nós fazemos um draft, mostramos, maquetizamos, não é? Seja um logotipo, seja um pedaço de código que faz alguma coisa, o que for, nós fazemos um draft ou um protótipo e vamos é obter feedback o mais rapidamente possível. O objetivo é sempre esse, agile, o mais rapidamente possível obter o feedback. E depois, com o feedback, então marcamos e construímos outra iteração para podermos ter outra interação a receber o feedback. E sim, então vale a pena fazer.
E por exemplo, para quem quer começar a adotar esse modelo, que dicas é que pode dar? Porque, por exemplo, eu não sigo, não é? E para mim, às vezes, parece-me um pouco... não me lembro da palavra em português, mas em inglês é daunting, não é? Ok, eu faço uma lista, estou habituada a fazer uma lista, não é? E agora, como é que eu vou saber se realmente vai ser este o tempo certo? Às vezes, saber a que tarefas é que devemos dar prioridade, se fazemos primeiro aquilo que é mais rápido, se fazemos aquilo que demora mais. Pronto, que dicas é que daria a quem realmente quer começar?
Perguntas muito pertinentes. Sim, senhor. Primeira questão. Nós sabemos o que é o mais prioritário e o que não. Sabemos o que é o mais urgente. Normalmente, a maior parte das nossas tarefas tem um deadline associado e tem uma data. Nem que seja, eu tenho que entregar este bocado à pessoa tal, porque depois ela vai adicionar não sei o quê e isto tem que estar pronto até ao dia tal. Mas tem o meu trabalho e tem da outra pessoa e tem não sei o quê, portanto eu tenho que lhe entregar até este dia. Eu não tenho... decidir que aquela é a primeira tarefa que eu vou fazer, mas eu tenho que decidir que eu tenho que fazer aquela tarefa até ao dia X. Esse é o primeiro ponto. E há muitas que estão na nossa lista de tarefas e que não são assim tão urgentes e algumas delas até não são assim tão importantes. E isto permite-nos também... Eu gosto de usar o time boxing em conjunto com uma outra técnica, que é a minha terceira técnica preferida, que é, e eu uso muito e falo muito nela, é a matriz de Eisenhower. É mesmo atribuída ao presidente, que antes de presidente era o líder das forças aliadas na Segunda Grande Guerra, o Dwight Eisenhower, e ele tem uma matriz tão simples quanto se nós colocarmos o que é urgente e o que é importante, portanto, no eixo do X o que é importante e no Y o urgente, vamos ter uma matriz com quatro quadrantes entre o que é realmente urgente e importante e o que nem é uma coisa nem é outra. Ora, se nós conseguirmos, e mentalmente todos nós fazemos isto, não precisamos estar aqui a desenhar e, ora, este cai aqui, este cai ali, não precisamos, porque nós fazemos isto mentalmente. Nós sabemos o que é urgente, normalmente está associado com algo que os chefes ou as chefias estão à espera ou algo que temos que entregar na organização, e o que é importante, nós realmente costumamos deixar ficar para trás porque não é tão urgente e muitas das vezes até está associado com as nossas próprias competências. Eu não tenho tempo para fazer isso hoje, vou fazer depois, vou fazer depois, vou fazer depois e acabamos por nunca fazer. Eu própria muitas vezes também já fiz isso e acabei por inclusivamente fazer formação ao fim de semana e fora de horas, precisamente porque toda a semana estava ocupada com as coisas que são realmente urgentes. Mas depois temos ali muitas coisas que são urgentes, mas não são para nós, são urgentes para outra pessoa qualquer. E portanto, se nós pudermos ajudar a... Umas eliminamos, outras delegamos, outras automatizamos, até na nossa vida pessoal. Eu dou sempre o exemplo, eu faço compras de café, e muitos de nós com certeza fazemos, faço compras de café muito regularmente. Porquê é que eu não converto a minha lista de compras de café mensal numa lista recorrente? Está automatizado e eu nunca mais tenho que me preocupar com isso. Pois eu bebo sempre o mesmo tipo de café e a mesma quantidade de café, então porquê é que eu não hei de automatizar isto? E é de me estar a preocupar ainda, a ir, escolher e fazer. Escolho sempre os mesmos, compro sempre os mesmos, então está feito. Compras do supermercado, a mesma coisa. São exemplos pessoais, mas que também podem ser trazidos para a vida profissional. Outra coisa... É tal e qual como nas equipas Scrum. Quando nós começamos a fazer o refining e começamos a fazer o planning, as equipas, e a atribuir story points aos stories, a verdade é que as equipas acabadinhas de criar e acabadinhas de nascer não atinam muito bem com o número de story points que vão atribuir às user stories. Porquê? Porque estão a trabalhar naquele projeto pela primeira vez e se calhar no referencial não cai muito bem com aquilo que está a ser feito agora e, portanto, se calhar dão story points completamente desadequadas com aquilo que as histórias efetivamente necessitam. Mas à medida que vamos aproximando no tempo ou que vamos evoluindo no tempo, os story points são cada vez mais aproximados, porque agora também vou usar uma expressão em inglês, practice makes perfect. Portanto, quanto mais nós usarmos isto, se calhar agora damos 2 horas para uma tarefa que só precisa de meia hora, ou que precisa de 4, e agora onde é que vamos achar mais 2 horas para fazer isto? Mas da próxima vez nós já vamos pensar, e se calhar até vamos pensar... 4 horas seguidas não vai dar, eu vou fazer mesmo 2 horas para um draft, vou obter feedback e depois faço mais 2 horas e assim sucessivamente, e gerimos melhor o nosso tempo. Mas se nunca começarmos, não vamos acertar, de certeza.
Isso é uma certeza. E como é que a Cristina descobriu este método já agora?
Foi uma das coisas que andei a estudar na altura da pandemia, também para ajudar a equipa. E depois, na verdade, quanto mais lia, mais via que tinha de facto, eu vendo já, os sprints são uma time box. As daily meetings são uma time box. Na verdade, temos todos os exemplos, em particular de Scrum, mas todos os exemplos do Agile nos fazem lembrar time box. Portanto, é fácil de entender que isto resulta. Resulta, e não só resulta, dá-nos mesmo um ganho de produtividade muito grande e faz-nos ganhar muito tempo também. É muito bom nesse sentido. E agora, recentemente, voltei a ver acerca disso, até comentámos, não é? Porque houve um artigo da HBR acerca do time boxing que eu estive a ler, e entretanto também descobri que houve um estudo levado a cabo, penso que na Inglaterra, até no Reino Unido, nem foi nos Estados Unidos, foi no Reino Unido, em que estudaram mais de 100 dicas de produtividade, mais de 100, e a primeira, a considerada realmente mais útil de todas, foi qual? Esta, time box. Portanto, estou muito contente por ter escolhido.
Escolheu a certa.
É que funciona não só para mim, mas para muita gente também.
Eu também, pronto, confesso que estive a ler um bocadinho sobre o assunto, a ler alguns artigos, porque realmente também não conhecia a técnica antes de falarmos. Já, se calhar até já tinha visto, mas nunca tinha associado a este nome, a esta técnica, por assim dizer. E portanto, li também que esta técnica também assenta muito na ideia, na lei de Parkinson, de que o trabalho também parece expandir para ocupar o tempo disponível que nós temos para o realizar. E também esta lei acaba por ser usada também por quem defende ali a implementação da semana de 4 dias. E até inclusive saiu agora recentemente um estudo no UK que até teve bons resultados. Portanto, houve aqui resultados promissores por parte das empresas que implementaram esta semana de 4 dias, e que levantou novamente agora, abriu novamente a discussão sobre o tema. E eu também já agora gostaria de saber qual é que é a sua opinião sobre este assunto.
Oh, Marina, nunca esteve numa reunião de 2 horas que podia ter sido feita em meia hora, mas no entanto as pessoas estão lá às 2 horas. Porquê? Já esgotámos este tema, agora vamos falar de outros. Mas porquê? Nós temos mais coisas para fazer, não precisamos ficar ali. Mas é o que acontece. É a lei de Parkinson todos os dias em ação na nossa agenda. Por isso, outra das coisas que eu gosto muito de ver é que os CEOs, e já há bastante tempo, ainda antes da pandemia, estive a ver um estudo que mostrava como é que a agenda dos CEOs era constituída. E uma das coisas que eu vi foi que eles têm imensas reuniões de 15 minutos. Portanto, tudo o que vale a pena ser dito tem que ser dito em 15 minutos e não mais do que isso. E nós devíamos adotar a mesma coisa. Para não dizer, esta reunião deveria ter sido um e-mail, não é? Nós também sabemos o esquema. Mas nem vou dizer isso. Há uma coisa muito importante para ser dita, então dizem 15 minutos, por favor. E nós, de facto, e andando por cima, somos latinos, somos portugueses, gostamos de fazer muitos considerandos e muitos... Quer queremos, quer não, nós somos assim. Nós temos que afinar o pitch. E aquilo que nós não conseguimos dizer no elevador, não conseguimos dizer. Ponto. Portanto, nós temos mesmo que afinar o pitch e temos que ir pelo mais simples. De facto, há muita coisa que nós fazemos hoje em dia, no dia a dia, no nosso trabalho, que se calhar não é tão importante assim e que podia ser feito de outra forma. Às vezes é importante e até se perde a importância em coisas por ser rodeado e ser quase com tanta gordura, não é? Que está à volta e nós perdemos ali realmente a carninha e o que é importante de ser feito. Portanto, reduzindo o número de horas que as pessoas trabalham, obriga de facto a focar no que é importante. Aqui há uns tempos estive a falar com um senhor que me dizia que, vocês não pensem que as Big Techs têm todos os recursos e todas as pessoas que necessitam. Não têm. E não têm precisamente para isto, para que inclusivamente os projetos foquem naquilo que é importante, naquilo que é essencial. O que não é essencial, então, deixa-se de lado. Não vale a pena. Lá está, é desperdício de recursos, é um desperdício financeiro e assim sucessivamente.
Uhum. E as pessoas com menos tempo, se calhar, também vão aproveitar para eliminar mais rapidamente as distrações, não é? Não cair no erro de, pronto, de ser distraídas.
Exatamente, é isso mesmo. E mesmo nas tarefas no dia-a-dia, dizer, ok, eu não posso fazer isto, ou eu vou automatizar isto porque eu preciso mesmo, não tenho tempo para fazer, e assim sucessivamente. Sim, acontece.
Ok, muito bem. Cristina, chegamos ao fim aqui das minhas questões, agora deixo só aqui a questão da praxe, digamos assim, que é, qual é que seria aqui a sua sugestão de um livro, de um filme, de um prato e de uma música?
Epá, de um livro, um dos meus livros favoritos, e vou dizer, é um livro tecnológico, é um livro non-fiction, não é? Um dos meus livros favoritos de todos os tempos é o Accelerate, da doutora Nicole Forsgren. Ela é fantástica e a forma como ela mostra a forma de acelerarmos a adoção, em particular do DevOps, dentro das empresas, é fabuloso, é um dos meus livros. Ah, mas tenho que dizer mais um, que é a topologia de equipas do meu amigo Manuel Paes, que aliás foi quem me convidou para organizar o primeiro DevOps 10 aqui em Portugal, não é? E ele agora lançou um segundo, ele é coautor destes livros, lançou agora também um segundo e vale a pena ler. Disse-me...
Um filme?
Um filme. Posso ser uma trilogia?
Claro.
Também é dos meus favoritos em todo o tempo, é o Senhor dos Anéis. Porquê? Porque nós tiramos ilações de liderança do Senhor dos Anéis que nunca mais acaba. Nunca mais acaba. E tenho que dizer esta, uma delas, e eu uso isto muitas vezes, eu decoro linhas de filmes e depois de vez em quando utilizo, etc. E uso uma que está, penso que seja no segundo filme da trilogia, em que lá, a elfa da floresta diz ao que leva o anel, ao Frodo, ter o anel do poder é estar sozinho. É uma coisa que acontece muitas vezes aos líderes. Não têm com quem partilhar o fardo. Não têm. É pesado ir à frente. É pesado porque estamos constantemente sujeitos a escrutínio, estamos constantemente sujeitos a críticas. Se alguma coisa corre mal, foi o líder, a culpa é nossa. É sempre nossa. E temos que nos habituar. Temos que nos habituar a isso. Temos que nos habituar a muitas vezes estarmos sozinhos e não temos de facto ninguém com quem partilhar, mesmo tendo uma equipa fabulosa. Muitas das vezes até há coisas que nós não podemos abrir-nos e partilhar. E, portanto, isso é importante também para quem começa nesta vida de liderar equipas, gerir projetos, etc, etc. Vai haver alturas, de facto, em que nós nos sentimos sozinhos. Mais importante ainda, por isso se torna ainda mais importante, nós temos, de facto, mentores, temos outras pessoas que vivem o mesmo que nós, em quem nos podemos apoiar mutuamente. Um prato é muito difícil porque eu sou, além de ser boa boca, como se nota, sou super apaixonada por comida de todos os sítios e de todas as geografias e, portanto, é muito difícil. Mas estou-me aqui a lembrar de uma coisa que sempre adorei comer e que se encontra em muito poucos sítios, são restaurantes asiáticos da especialidade, que são crepes vietnamitas. São crepes, não são fritos, são frios e são tão saborosos, tão bons, são crocantes também, mas são tão bons. Crepe vietnamita.
Ok, muito bem. E uma música, para terminar?
Música, também é difícil. Eu gosto, em particular, gosto muito da música do novo genérico, não posso chamar genérico, mas do novo, da nova campanha da Altice Portugal, Born to be Wild. É mesmo muito, muito, muito aplicável aqui. Também gosto muito de músicas da Lauren Daigle, por exemplo, as primeiras que ela lançou, portanto é só escolher, podem escolher uma delas, eu recomendo todas elas, as primeiras, do primeiro álbum.
Ok, Cristina, muito obrigada pela sua participação, foi um gosto tê-la aqui, ouvir as suas dicas e as suas estratégias, certeza que temos aqui muita coisa para pôr em prática, portanto, olha, mais uma vez muito obrigada e aos nossos ouvintes até uma próxima.